Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova limitação à entrada de pessoas em escolas para garantir a segurança dos estudantes.
Teomário Mota pede a deputados que retomem análise do Estatuto do Índio.
Senadores lamentam a morte de Luiz Henrique.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Educação concluiu hoje a votação de um projeto que visa dar mais segurança aos alunos e trabalhadores da educação básica ao limitar o acesso de pessoas às escolas.
Como já passou também pela Câmara dos Deputados, a proposta só precisa ser aprovada outra vez pelo plenário do Senado para ir à sanção presidencial.
Com a nova regra, os senadores querem evitar tragédias como a de Realengo, no Rio de Janeiro, em 2011, como explica o repórter Roberto Fragoso.
No dia 7 de abril de 2011, um ex-aluno da Escola Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, Rio de Janeiro, entrou nas dependências do colégio e disparou contra os alunos, matando 12 crianças com idade entre 12 e 14 anos. Ao ser interceptado pela polícia, o atirador Wellington Menezes se suicidou. O episódio, que ficou conhecido como Massacre de Realengo, motivou o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, a apresentar um projeto limitando o acesso de pessoas às escolas. Pela proposta, as instituições de ensino básico serão obrigadas a fazer, no ato da matrícula, uma lista com os nomes de todas as pessoas que poderão entrar no estabelecimento, incluindo os pais e responsáveis e outras autorizadas por eles. A relatora, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembra que, apesar do caso de Realengo ser um fato isolado, a violência nas escolas persiste como um pesadelo para pais, estudantes e professores.
Os pais, ao matricular a criança no ensino básico, dizem: quem pode estar aqui tratando dos interesses do aluno é o pai, a mãe, ou o irmão mais velho, ou a pessoa responsável. É muito singelo, mas isso dá uma garantia e uma segurança no momento em que os casos de violência, de sequestro envolvendo crianças, também têm perturbado o nosso país.
Bauer agradeceu a aprovação, dizendo que esse é um passo para que o Brasil tenha escolas mais seguras.
E eu tenho certeza que com isso nós protegemos mais e melhor as crianças de todo o nosso país.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse do senador Paulo Bauer. Participe pelo 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
As lanchonetes, os bares e os restaurantes terão que ter cardápio em braille se virar lei, o projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O sistema de escrita inventado pelo francês Louis Braille permite ao cego ler utilizando o tato. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta diz que todos os bares, restaurantes e lanchonetes deverão ter à disposição dos clientes pelo menos um exemplar do cardápio em braille. Quem desrespeitar a norma paga multa. No caso de reincidência, o valor é dobrado. Para o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é legítimo que alguns comerciantes fiquem um pouco com o que pode ser uma nova despesa, mas a questão deve ser vista em termos mais amplos.
Mais do que simplesmente uma mudança na legislação, está em jogo a construção, mesmo de uma nova mentalidade, mais inclusiva e, portanto, alinhada com valores civilizatórios das democracias mais avançadas.
Mocca disse ainda que a medida dá um caráter nacional a várias iniciativas municipais ou estaduais. O projeto de lei já havia sido aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e segue agora para análise do plenário do Senado.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, homenageou o colega Luiz Henrique, que morreu domingo, afirmando que, como governador, ele deixou para a sociedade catarinense um grande legado, a prosperidade.
Dário Berger lembrou que Luiz Henrique sempre defendeu o desenvolvimento regional e propôs um novo pacto federativo para que a União não fique com a maior parte dos impostos arrecadados.
O senador destacou que Luiz Henrique também defendia uma reforma política para obrigar os atuais ocupantes de cargos no Executivo a se desincompatibilizarem no caso de serem candidatos à reeleição.
Foi um cidadão do mundo, culto, leitor ávido, apreciador da boa música, entusiasta da cultura como elemento catalisador do desenvolvimento social. Viveu e morreu na sua amada Joinville.
Também o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB Potiguar, lamentou a morte de Luiz Henrique, ocorrida no domingo em decorrência de um infarto fulminante.
Eu quero dizer ao povo de Santa Catarina que o exemplo de Luiz Henrique há de perdurar nessa casa.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, comemorou o primeiro ano da lei da quimioterapia oral, idealizada por ela, e que acabou com o que chamou de judicialização dos tratamentos de câncer que podem ser feitos em casa.
Segundo Ana Amélia, antes dessa lei, os pacientes com câncer tinham que recorrer à justiça para exigir dos planos de saúde a medicação oral a ser ministrada em casa.
Cada vez que um paciente, cliente de plano de saúde, precisava do remédio, tinha que ir à justiça para pegar o direito. Agora não, a lei está aí para isso. E eu queria então dizer que esta proposta, felizmente, está garantindo aos usuários dos planos de saúde o tratamento contra o câncer em casa, com os chamados remédios de uso oral.
Já o senador Jorge Viana, do PT do Acre, informou que nos próximos dias a presidente Dilma Rousseff vai anunciar a assinatura de um acordo entre Brasil, China e Peru, visando a construção da Transoceânica, a mega ferrovia que ligará o Oceano Atlântico ao Pacífico.
Ele explicou que já está pronta uma parte do projeto que vai até Goiás. Faltam os outros trechos até que a ferrovia permita o escoamento de mercadorias pelo Oceano Pacífico.
Jorge Viana explicou que a China vai participar do projeto para garantir que os alimentos comprados do Brasil não precisem passar pelo Canal do Panamá, que teve a maior parte de sua construção bancada pelos Estados Unidos.
Os senhores acham que os chineses vão ficar dependendo para comer dos Estados Unidos? De jeito nenhum. E é exatamente por isso que a China está fazendo essa cooperação. Será feita uma licitação e aí é o setor privado entrando com força econômica dos chineses. Aí não é mais financiamento público brasileiro. Não é uma promessa da presidenta Dilma. Ela está apenas criando as condições.
E o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, pediu à Câmara dos Deputados que retome a análise do projeto do novo Estatuto do Índio, que, segundo ele, está engavetado há mais de 20 anos.
Segundo o senador, o atual Estatuto dos Povos Indígenas é de 1973 e, portanto, está ultrapassado.
Esse estatuto está dormindo em UTI, numa anestesia induzida, que pode, a qualquer momento, os seus médicos trazer a baile à tona. Mas eu não sei qual a enfermidade que prende esse estatuto a uma gaveta e não vem realizar uma necessidade do nosso povo originário.
A Comissão de Constituição e Justiça deve votar ainda esta noite a indicação do jurista Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal.
Fachin está sendo sabatinado pelos senadores desde as 10 horas da manhã. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
Professor titular da Universidade Federal do Paraná, doutor pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado no Canadá, o jurista Luiz Edson Fachin tem atuação destacada no direito de família. É também pesquisador convidado do Instituto Max Planck da Alemanha. Integrou a comissão do Ministério da Justiça, que discutiu a reforma do Poder Judiciário e atuou no Senado na elaboração do projeto do novo Código Civil Brasileiro. Fachin definiu-se como um defensor da ordem constitucional, das instituições republicanas e democráticas, da garantia dos direitos individuais e da interdependência entre os poderes.
Considero-me alinhado com as pessoas que querem o progresso do país. Sou, portanto, progressista nesse sentido, mas preservando o Estado, preservando a autodeterminação dos interesses privados, da liberdade, da espacialidade, da liberdade individual e, claro, nesta medida tenho manifestado opiniões, mas jamais inscrito ou partícipe de alguma atividade político-partidária.
O relator, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, favorável a Fachin, lembrou que a indicação feita pela presidente Dilma tem o apoio de comunidades jurídicas e acadêmicas e de toda a bancada federal do Paraná. Álvaro Dias destacou que não estava em jogo ali o interesse partidário e rechaçou acusações de que o indicado seria militante do PT ou que teria ligações com o MST ou a CUT.
Quando afirmam ser ele um militante do Partido dos Trabalhadores porque leu em 2010 um manifesto de juristas em defesa da candidatura da presidente Dilma, não dizem que em muitos momentos históricos esteve na contramão do PT.
Jornal do Senado. Apresentação Jefferson Dalmoro e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.